Mas então começávamos por saudar a presença de todos nós, do excelentíssimo senhor professor Alexandre Castro Caldas. Agradeço também a presença dos colegas. Eu estava a ver se havia alunos. Há. Os alunos também são muito bem-vindos. Pronto, e penso que se calhar não vale a pena perder muito tempo na apresentação do professor Castro Caldas. Todos nós conhecemos, sabemos que é médico, trabalhou na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, presentemente trabalha, foi na Faculdade de Medicina de Lisboa, foi professor catedrático de Neurologia até 2004, depois criou o Instituto de Ciências da Saúde, do qual às vezes envio muita informação para os colegas, porque ela chega-nos através de um mail e eu acabo por enviar para os nossos 260, 200 e, ou quase 300 docentes da Universidade Católica, portanto. Ah, está também em vista uma colaboração com esta universidade, vamos ver se se concretizou ou não. O professor Castro Caldas também trabalhou, desde muito cedo se dedicou à investigação científica e começou curiosamente com o professor António Damasio, em 1970, ficando a dirigir o Laboratório de Estudos da Linguagem, quando em 75 Damasio deixou o país. O professor tem vários livros publicados no domínio das neurociências. Eu penso que este é um dos últimos livros do professor, que é politicamente uma visita politicamente incorreta ao cérebro. É um livro muito interessante. Há também depois uma outra publicação da Católica, um livro que do ponto de vista físico é um livro mais pequeno, mas também muito interessante sobre o cérebro. Portanto, tem várias publicações, uns 4 livros publicados no domínio das neurociências, tem cerca de 200 artigos ou capítulos em revistas internacionais e nacionais. Foi galoardo com o Prémio da Bial de Medicina em 2000, dirigiu a Sociedade Internacional de Neuropsicologia, de que foi ou a que presidiu em 2001, ou de 2001 e 2002. Pronto, no fundo temos uma grande estima para o professor, agradecemos-lhe muito vir à escola, eu acho que vir cá, enfim, é uma honra. Eu ficaria por aqui na apresentação, nós sobretudo vamos gostar de o ouvir, e mais uma vez agradecemos, esperamos que não seja a última, esperamos sempre muito de que, também quando cá vem o professor António Damasio, honra-nos sempre com a sua presença, portanto vamos ouvi-lo, professor, muito obrigado.
Muito obrigado pelas suas palavras amigas e pelo convite de estar aqui. Tenho muito gosto em estar aqui convosco, porque, até pelo nome da escola, naturalmente, e pelo interesse que tenho pela área de educação, e que acho que tenho alguma obrigação de transmitir o que vem saindo, o que vem aparecendo, que possa ser de interesse para as pessoas que estão nesta nobre tarefa de ensinar os alunos, os adolescentes, sobretudo os mais difíceis de todos. Para mim é mais fácil ensinar alunos. Eu costumo dizer que o ensino universitário é muito mais fácil, porque a motivação já é outra, já não é obrigatório, já estão lá porque querem. Eu acho que o extremo mais difícil para mim é o jardim escola, antes da escola, esse é que é o ponto crucial, e o mais fácil é de facto ser universitário. Portanto, eu estou no bom lado do ensino, portanto tenho mais obrigações, tenho que ter...
Só deixe-me só fazer aqui uma observação. Nós temos aqui pessoas de todos os níveis de ensino.
Ótimo.
Exatamente, desde o pré-escolar até o 12º, o que é muito bom. Ficamos muito satisfeitos com esta... Com este auditório diversificado.
E alunos?
Muito obrigado a todos que vieram dos diversos níveis de ensino.
De maneira que eu vou eu, quando estava a preparar aqui os slides para trazer, pensei que alguns dos senhores professores já tivessem ouvido algumas coisas e, portanto, tentei não repetir e vou tentar falar de outros assuntos. Felizmente, o tema começa a ser vasto e permite que se tragam coisas diferentes e que possam ser interessantes. Portanto, este é o slide que eu uso sempre, porque é, de facto, a necessidade de construir uma ponte entre dois saberes é sempre uma coisa difícil. É difícil porque nós temos pressupostos que estão subjacentes à nossa maneira de pensar e achamos que temos razão e, portanto, queremos defender a nossa razão. E, portanto, há sempre uma dificuldade de encontrar uma linguagem de aproximação e há quem defenda que era necessário criar investigadores e cientistas do meio da ponte, que fossem capazes de ser isentos, que não tivessem nenhum, não estivessem enviesados para lado nenhum para poderem discutir os assuntos com mais. Mas como isso não me parece fácil, temos é que fazer o encontro a meio da ponte e tentar encontrar, tirar o que é importante para cada lado. Porque, naturalmente, aquilo que vem das ciências de educação é importante para as neurociências, porque são as perguntas, são as questões que as neurociências têm que tentar responder também. E, portanto, há aqui um outro aspecto que eu gosto sempre de frisar, é que as neurociências estão na moda, e como estão na moda, hipertrofiam-se, e portanto há neurociências por todo o lado, e são neurociências pouco fiáveis muitas vezes, e muitas das coisas que aparecem aí com grande espalhafato não são seguras, e portanto aconselho que procurem fontes seguras de informação e que não sigam tanto aquilo que o mercado quer pôr à frente dos olhos das pessoas e que considera importante. Bom, e vou falar um pouco sobre plasticidade cerebral. A plasticidade cerebral é uma das áreas que me interessa muito particularmente, porque é com isso que lidamos. Nós vamos lidar com plasticidade cerebral. Os professores estão a moldar o cérebro. Aquilo que nós podemos considerar é como se estivessem a trabalhar no barro. Estão a moldar o cérebro e a pô-lo de acordo com os modelos que nós entendemos que devemos transmitir. O cérebro é um órgão que se adapta, portanto é plástico, tal como o barro, e adapta-se à informação que vem. E, portanto, é preciso perceber um pouco do que é esta plasticidade. Eu devo dizer-vos que a plasticidade cerebral aparece logo no início, na formação do feto, naturalmente, mas a partir do sexto mês de gravidez, portanto da gestação do sexto mês do feto, o último trimestre, já há relação com o exterior. Isto é, já há uma influência do exterior sobre o feto. O feto, quando nasce, que o bebê, neste momento deixa de ser feto e passa a ser bebê, quando nasce faz coisas espantosas. Uma das coisas espantosas que faz é distinguir a mãe das outras caras, de outras pessoas, ao fim de 9 horas. Portanto, que é a coisa mais esquisita que ninguém pensaria que o feto fizesse. Por outro lado, é capaz de distinguir vogais da língua própria, da língua materna, de vogais de outras línguas. Porque, apesar de tudo, lá dentro ele vai ouvindo o que a mãe está a dizer. Portanto, é preciso ter cuidado também, ser discreto naquilo que se diz, porque a criança ouve. Isso vai moldando a sua linguagem. Portanto, o que significa que ele está a ouvir, está a receber informação auditiva. E, portanto, está a moldar o seu cérebro. Bom, o grande problema que surge nesta questão da plasticidade aprende-se com esta experiência, que se calhar alguns já me ouviram contar esta história, mas eu acho que é muito enriquecedor pensar isto. Houve aqui há uns anos, ou talvez 30 ou 40 anos, que os investigadores fizeram esta experiência. Pegar num rato e meter num ambiente pobre, chamado ambiente pobre, dentro de uma caixa de sapatos, só com a comidinha que tinha que ter, e outro num ambiente rico, assim como está aqui neste slide, como se fosse uma coisa divertida, com a feira popular do rato. E, portanto, enquanto o outro que estava dentro da caixa de sapatos, coitado, não fazia mais do que ir à procura de algum alimento que lhe punham lá dentro, e depois, de resto, meditava, só. O que estava num ambiente rico estimulava-se, andava por trás dos lados, etc. E, portanto, foi considerado um ambiente pobre, ambiente rico. Bom, seja um ou outro, o final dos ratos foi igual, coitados. Acabaram os dois no microscópio. E aquilo que acontece é que vem aqui estas imagens de neurónios do lado. Daquele lado estão neurónios do rato que estava na caixa de sapatos, e do outro estão neurónios do rato que estava no ambiente chamado rico. E o neurónio está mais desenvolvido, tem mais ramos, tem mais arborização. E se olharmos aqui para este slide, podemos ver que algumas camadas do córtex cerebral estavam mais desenvolvidas no rato que estava no ambiente rico, que é o que está a cinzento, comparado com o outro. portanto não era exatamente igual a todas. O córtex cerebral tem 6 camadas e portanto havia umas camadas em que a diferença é maior do que noutras, são as que têm aqui são as que estão aqui marcadas, portanto é a segunda, a terceira, a quinta e a sexta. A quarta camada não teve grande diferença, nem a primeira, portanto só em algumas camadas é que se registou a diferença, porque cada uma tem as suas funções, tem as suas ligações, etc. Bom, esta experiência é uma experiência de facto interessante e que mostrou alguma relação da formação do cérebro e do crescimento do cérebro com o mundo exterior, com a estimulação externa, mas criou problemas graves, porque a interpretação que as pessoas fizeram desta experiência foi que a estimulação faz desenvolver os neurónios e faz desenvolver o córtex cerebral. Quando a experiência tem uma interpretação completamente diferente, é que a ausência da estimulação é que não deixa os neurónios crescer. Portanto, porque se eu fosse pegar agora no córtex do rato do cano esgoto, os neurónios do rato devem estar muito mais desenvolvidos comparados com estes, porque o cano esgoto é mais exigente, procura mais, é um desafio muito maior, e portanto o rato tem que criar melhores formas de sobrevivência. Portanto, mas com base nisto, as pessoas acharam que era preciso estimular as crianças imenso, estimular tudo, porque a estimulação é que era importante para fazer crescer o cérebro. Não há dúvida que é, mas temos que ter limites, quer dizer, não é preciso estimular demasiado. Antes os bebés estavam num quarto escuro, lá ao fundo está a dormir, não se faz barulho, o bebé, ou os bebés vêm para as salas onde estão as pessoas a fumar e a conversar alto e ouvir música, e o bebé está ali ao lado, coitado, que se calhar às vezes quer dormir, mas põe-se a chorar e ninguém sabe porque é que ele está a chorar, toda a gente começa ainda a estimulá-lo mais porque ele está a chorar, e portanto a criança, coitadinha, não lhe crescem os neurónios, desconfio. Bom, de qualquer forma, de facto, os neurónios crescem e desenvolvem-se, num sentido que é muito importante, que é, existe uma oportunidade biológica ótima para entrar em formação. Isto é, o cérebro vai mudando ao longo da vida e que tem configurações que estão adaptadas para determinado tipo de informação. Coisa que foi acontecendo ao longo de centenas de anos, de milhares de anos. As pessoas começaram a andar na idade própria, começaram a falar na idade própria. Depois, quando apareceu a leitura e a escrita há 7 anos, começou-se a ensinar a ler na altura em que as pessoas estavam mais capazes. Embora, muito provavelmente, as pessoas há 5 mil anos ou talvez há 2 mil anos aprendiam a ler bastante mais tarde do que hoje, não aprendiam aos 4, 5 anos, portanto, apesar de tudo, isso já foi incorporado na própria genética do cérebro, porque as aprendizagens entram por epigenética, entram nos genes e depois têm expressão no cérebro da geração em geração, e portanto cada vez vai sendo mais cedo, e agora quando as coisas estão cada vez mais próximas, portanto as crianças um dia destes já saem com um livro debaixo do braço, terem lido o Dostoiévski. Enfim, se calhar não porque está fora de moda ler livros, que é uma coisa que faz um bocado de impressão. Vêm com o iPad, se calhar, a ler os livros. Bom, mas de qualquer maneira, o que é importante dizer é que, embora seja possível sempre aprender as coisas um bocadinho mais tarde, a aprendizagem não é tão eficaz. E, portanto, nós falamos em períodos sensitivos e não em períodos críticos. Portanto, períodos sensíveis, períodos em que o cérebro está mais adaptado para receber informação do que outros princípios. E, portanto, ele deve aprender quando começa a perceber, quando uma criança começa a olhar para as letras e a perceber as letras, aí é que se deve começar, etc., e por aí fora, e não se deve fazer, olha, não aprendeu este ano, passa para o ano. Não é a grande ideia. Se não aprendeu este ano, vamos lá ver qual é que é o problema. Essa aqui é a questão. Portanto, ir ver o que é que está a passar. Portanto, aqui estão alguns mecanismos deste processo adaptativo. O primeiro que está aqui em A é o crescimento das ramificações do neurónio, uma arborização maior dependente da estimulação que é feita. Depois ali, muitas vezes, nascemos sempre com sinapses a mais e com neurónios a mais, à espera que o mundo seja um bocadinho melhor do que aquilo que é, e a primeira coisa que fazemos é fazer uma poda grande e deitar fora o que não presta. Portanto, adaptamos ao mundo que cá está fora. E, portanto, desaparecem botões sináticos, são as zonas onde se fazem as ligações das células umas com as outras. E depois há aqui umas partes que são complicadas, porque há sinapses que estão em aberto e estão a funcionar, mas depois já não são sensíveis a novas aprendizagens. E, portanto, as pessoas vão aprender com outra coisa, com outra zona do cérebro. Isto é, porque é que nós nunca falamos, quando aprendemos uma segunda língua mais tarde, nunca ficamos a falar como um nativo da língua? Porque o sistema que nos permite aprender a seleção desses fonemas e a articulação desses fonemas já fechou. Temos que ir fazer isso com outros próprios. E há uns que são extremamente difíceis. Se quisermos aprender línguas tonais, é extremamente difícil, porque o nosso ouvido não está feito para isso. Não está modelado para as línguas tonais. E dificilmente se organiza posteriormente. Muito bem, portanto, aquilo que nós podemos dizer é que o cérebro basicamente nasce com uma mensagem genética, que é a própria biologia que marca essa mensagem genética, e não me admira nada que haja alguns traços próprios que têm a ver com a história anterior da genética do indivíduo. Podemos dizer, por exemplo, que nós não é possível, pela genética, distinguir raças, nem sítios do mundo. Os genes são iguaizinhos, portanto é totalmente impossível distinguir. Mas, em termos de expressão fenotípica, isto é, de capacidades, há, por exemplo, os bantus nunca fizeram pintura, não pintam. Não pintam e, portanto, têm uma dificuldade enorme de fazer leitura. Portanto, não tem uma dificuldade enorme da relação do tempo-espaço. Isso tem a ver, provavelmente, com uma cultura própria a que não estimulou essas capacidades. E, portanto, por outro lado, é muito hábito dizer-se que os orientais são ótimos, ou os indianos são ótimos nos computadores, por exemplo. Muito provavelmente, isso tem a ver com alguma coisa cultural que foi entrando nos genes e foi epigeneticamente marcando as populações. E, portanto, nós sabemos que o contexto depois é importante a seguir a isso. Portanto, existe uma parte que dá as competências básicas, mas depois a performance, o desempenho, já vem da estimulação externa, aquilo que tem a ver com o ambiente, e essa é parte da nossa responsabilidade. Se pegarmos no córtex cerebral, isto é na evolução do córtex cerebral, aqui temos a densidade do córtex, vai ficando cada vez mais azul, é o mais denso. Vê-se que ao longo dos anos nós vamos modificando o cérebro, se vai modificando, vai sendo diferente. E portanto, aos 5 anos faltam-nos vários instrumentos, faltam-nos algumas capacidades, e, portanto, tratamos a informação de uma determinada forma. Mais tarde trataremos de outra forma, depois trataremos de outra forma, depois trataremos de outra forma. De tal maneira que as palavras que aprendemos mais cedo na nossa vida não são tratadas da mesma maneira do que as palavras que aprendemos mais tarde na nossa vida. O que é muito curioso e faz com que, por exemplo, se existe um processo, por exemplo, de deterioração mental, de demência, as palavras aprendidas mais tarde perdem-se primeiro do que as palavras aprendidas mais cedo. Porque os sistemas em que nós fixamos as palavras mais cedo são mais primitivos, são mais protegidos da doença e, portanto, não são tão afetados pela doença, enquanto que os outros são mais corticais, são mais afetados pela doença. Por exemplo, é mais difícil a um doente de Alzheimer dizer estetoscópio do que dizer cão, porque aprendeu o estetoscópio mais tarde, a não ser que seja um médico, seja o filho de um médico, mas em geral o estetoscópio aprende-se mais tarde. E, portanto, este ponto é importante também para termos em consideração. Dar-vos aqui também uma imagem do que vai acontecendo na densidade da substância da substância cinzenta do córtex cerebral ao longo da vida. Todas as áreas do cérebro já foi feito isto, medir a densidade do córtex cerebral. E vem aqui daquele lado, temos a densidade e depois os anos, de 0 a 90. E temos áreas do cérebro, como esta de baixo, em que se vai perdendo a densidade, vai diminuindo. Isto é uma área temporal. Esta área temporal tem a ver com onde está o léxico, onde está o semântico, onde estão as coisas que nós aprendemos para a vida e que já não vamos aprender mais. E, portanto, já não usamos tanto para guardar informação. Enquanto que a outra, que é a que me dá mais esperança a mim, já começa a subir a partir dos 70. E é uma zona de lobo frontal, onde está o pensamento abstrato, onde está, enfim, aquelas coisas que eu começo a dizer que são as coisas importantes. Pensar nos problemas graves da vida, etc., o seu sentido da vida, tudo isso. Portanto, as pessoas mais velhas estão mais sensíveis a essas questões, porque têm um cérebro mais sensível para essas questões. Portanto, é só por isso. Bom, uma notazinha da plasticidade ainda, geral, para ter, não sei se algum já terá visto esta experiência, mas esta experiência agrada-me muitíssimo, porque é muito pedagógica e percebe-se bem o que é que se passa. Temos ali, em A, temos naqueles quadradinhos lá dentro, o registro do que acontece quando se faz este movimento com o dedo, com o indicador. medido no cérebro, portanto a área do dedo a fazer este movimento. E aquilo que temos na primeira parte, temos a mão treinada e a mão não treinada, a mão que será treinada e a mão que não treinada, quando se chega no sítio, portanto é este dedo e este dedo, e os dois fazem isto, ativam coisas iguais. Depois começamos a fazer... isto é feito em Harvard pelo Pasquale Leone. Aquilo que se faz é durante 10 minutos fazer isto com o dedo, tic 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 tic, se a altura cansa, mas faz-se assim. No terceiro dia, a mão treinada antes da prática tem a mesma coisa pequenina, mas depois de praticar tem uma mancha maior, está ali marcado no dia 3, na mão treinada depois da prática. A mão não treinada não tem nada, não mexe nada. No quinto dia, ainda está mais desenvolvida aquela mancha. Mas, curiosamente, a mancha de antes da prática já começa a ser um bocadinho maior. O que é curioso. Então, vamos agora fazer por semanas. Então, temos semana 1, semana 2, 3, 4, 5. O que acontece é que, na segunda-feira, quando se começa, antes da prática, tem uma ativação pequenina. Depois da prática, na sexta-feira, ao fim dessa semana, tem uma grande zona de ativação, igual àquela do quinto dia. Vamos andando por semana e aquilo que acontece é que na segunda-feira, antes da prática, vai crescendo essa representação e vai diminuindo a outra. O que é que isto significa? A informação passa daquilo que se chama fluida para estática, para consolidada. Portanto, começa a consolidar a informação, portanto, o movimento começa a ficar como se fosse... O cérebro pensa assim, isto deve ser muito importante, porque ele está sempre a fazer isto. Portanto, deixa-me cá criar uma área própria para isto se desenvolver. Então, organiza-se para fazer isso. E quando está a treinar, diz, isso já é o centro de desengenharia, não preciso buscar mais cérebro, porque esta que eu já arranjei já chega. E, portanto, isto acontece em todas as aprendizagens. Uma vez, um aluno meu, deram-lhe no Natal um computador, na altura ainda era vezes coisas, aqueles jogos do início, que era o Tetris, que é um jogo que as peças caem e tem que se virar, e o miúdo ficou nas férias de Natal, não fazia outra coisa senão estar à frente do computador a fazer aquilo, e a pontuação vai subindo, não é? Cada vez melhor. E ele veio aflitíssimo dizer-me, quando começaram as aulas, olha, aconteceu uma coisa que foi, a certa altura, eu saía do computador e só via peças a cair à frente dos meus olhos. Portanto, é exatamente o mesmo resultado, que é, ele repetiu aquilo tantas vezes, que o sistema diz, isto se é muito repetido, isto deve ser muito, muito importante para a sobrevivência. Portanto, toca a tomar conta disto e tratar disto como deve ser. E quando ele saía do computador, o cérebro não fazia mais do que avisá-lo. Então, mas olha, isto deve ser importante, se tu vais-te embora, isto deve ser bom para a tua sobrevivência. E, portanto, é isto que o cérebro faz mais ou menos. Em C, temos uma parte muito curiosa. E a parte muito curiosa é que temos em cima o que acontece quando se faz com o dedo assim, e em baixo o que se faz quando se pensa que está a fazer com o dedo assim, e também resulta. Portanto, para aqueles que gostam de fazer ginástica no sofá, acho que é a melhor solução pensarem que estão a fazer ginástica. Não consomem muita energia. Pode ser que haja as zonas do cérebro que se modifiquem, mas depois lá o resto do pescoço para baixo não altera. Bom, um outro exemplo de plasticidade que agora nos diz mais respeito, que é o aparecimento desta região do cérebro que é indispensável para a leitura, que é crucial para a leitura. É uma regiãozinha pequenina que está aqui encarnada, marcada, que é ali, na base do lobo temporal, e que é a área que se ativa quando nós estamos a olhar para palavras. Quando vemos palavras, aquela área ativa-se. Palavras e pseudopalavras. As não palavras não ativa tanto. E portanto tem que ser palavras plausíveis, sejam elas manuscritas, sejam vários tipos de letras, ativa sempre aquela área. Ora bem, isto é muito interessante, e depois há uma outra área em cima, em azul, que também a gente já vai falar dela. Como é que isto surge? Como é que se forma esta área? Esta área forma-se desta maneira. A partir do córtex visual, que é onde vai terminar a informação visual, sabemos que a anatomia tem uma saída de duas vias, uma via chamada ventral e outra dorsal, que vai para cima. A via ventral vai ligar a visão à audição e à linguagem, e, portanto, faz essa ligação, enquanto que a via dorsal vai-se ligar ao espaço, ao movimento e ligar com os aspectos visoperceptivos, com os aspectos perceptivos do espaço e do movimento. Reparem que isto é... resulta do facto de quando o feto nasce não teve experiência visual nenhuma, embora reconheça a mãe à nona hora, mas não tem experiência nenhuma. E quando nessa primeira fase do nascimento, todo este córtex cerebral que está aqui, que tem a ver com os sentidos, funciona em unidade. E depois é que se vai desenvolvendo. E, portanto, o córtex visual, a primeira coisa que faz, quando aparece a visão, é estimular tudo. Estimula o córtex visual, o córtex sensorial todo, os sentidos todos. A visão liga-se com os sentidos todos. E, portanto, através destas duas vias, uma ventral e outra dorsal. A linguagem está neste sítio, no hemisfério esquerdo, onde está aqui marcado este círculo azul. Aí está a compreensão auditiva, que vai formar o léxico das coisas. Portanto, o nosso objetivo agora é ligar a linguagem à visão e ver como é que isto acontece. Portanto, o que eu preciso é de fazer uma ligação dos dois sistemas. Tem que se ligar os dois sistemas. E tal como acontece, como era de esperar, tal como aconteceu com o tétris do outro menino, se a leitura começa a ser frequente, e se o menino lê muito, e se o menino treina a leitura, então o cérebro diz, então isto deve ser muito importante para a vida, vamos cá organizar uma área para isto funcionar. E então cria esta área, que é a área da visão. Curiosamente, quando fizemos estudos com ex-analfabetos, pessoas que aprenderam aos 50 anos e pessoas que foram à escola na idade própria, são os controles aqui, o que ativam mais é exatamente esta área quando estão a ler. Enquanto que os ex-analfabetos ativam o imenso cérebro. Portanto, eles são capazes de ler, mas dá-lhes muito mais trabalho e gasta muito mais energia. E, portanto, leem com mais dificuldade. Portanto, a partir daqui, tirar o sentido, estão a ver, isto é uma matriz muito mais complicada, só para a tarefa de ser capaz de traduzir aquela imagem visual em linguagem. Agora, passar depois disto para o texto, então, torna ainda mais difícil. Portanto, a segunda parte é extremamente difícil. E, portanto, porque nós usamos muito pouco o cérebro, somos muito automáticos a fazer a leitura. Rapidamente, temos uma área que, tac, 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 detecta aquilo tudo com toda a facilidade. Quando estamos a ler um livro, paramos 3 vezes em cada linha. Fazemos 3 sacadas para fazer a leitura. Há uns que dizem que têm leitura rápida e que leem assim em cruzado, mas eu esses acho que não leem nada, leem só a badana do livro e depois... Bom, agora o que acontece com a parte de cima? A parte de cima, há a zona dos movimentos da mão, os movimentos finos da mão, que está naquela região. E, portanto, mais uma vez, nós precisamos de fazer a ligação entre as duas coisas, entre essa via e os movimentos da mão. E, da mesma forma, aparece uma área organizada para a escrita. De tal forma, é organizada que eu sou capaz, às vezes, quando não sei se é com C, se é com 2S, eu escrevo para ver como é que é. Porque tenho 2 memórias, tenho uma memória visual e tenho uma memória do movimento. E, portanto, se sair mal, o movimento está errado e eu acho que está errado. O que é que acontece nos mesmos grupos? Agora está trocada, então os controles estão deste lado. Os controles ativam esta área quando estão a escrever, mais do que os ex-analfabetos. E os ex-analfabetos ativam áreas visuais. O que é que eles estão a fazer? Estão a copiar imagens quando estão a escrever. Portanto, tem a imagem da letra e escrevem por cópia da imagem que têm lá dentro. Como se estivessem a desenhar uma árvore ou estivessem a desenhar uma cadeira. Não tem o automatismo da escrita como nós temos. Nós não precisamos para nada de olhar. Podemos escrever sem ver. E, portanto, este é para verem como é que se organiza esta plasticidade. Se a pessoa não estimular na altura própria, esta área não se vai formar. E, portanto, não aparece. Umas palavras sobre este córtex multissensorial que eu tenho estado aqui a falar. Os sentidos são, não são 5, são muito mais do que 5, porque há muito mais informação do que 5. Na visão temos a cor, temos a forma, temos o movimento, são várias formas de tratar a informação. Nós prendemos no órgão dos sentidos, quando há um órgão dos sentidos, que é esta zona, o aparelho vestibular, que está lá dentro e, portanto, nunca ninguém fala nele. Mas é importante para o equilíbrio. Portanto, é o sentido do equilíbrio, faz parte. Mas não é visível, portanto, não entrou nos 5, não teve esse lugar. E para cada algum dos aspectos destes órgãos sensoriais, eles recebem informação de vários tipos. Por exemplo, a fisiologia do sentido da dor é diferente do sentido da temperatura. e da posição do dedo. Portanto, são três formas de informação diferentes que entram através dos sensores periféricos somatossensitivos. E, portanto, e todos eles terminam neste córtex sensorial. Portanto, este córtex sensorial é o que está para trás aqui do encarnado, e que tem a ver, há uma zona, o gosto e o olfato está numa zona diferente, porque é preciso afastar o córtex para ver naquela zona é que ele está, na zona da ínsula é que ele está representado, e o gosto e o olfato têm um sentido diferente para a atividade cognitiva. Embora nós reconheçamos bem o gosto e o olfato, algumas pessoas perdem-nos por razões de saúde, mas em geral nós identificamos, isto é salgado, é doce, etc. E o cheiro também identificamos, mas não somos capazes de reproduzir internamente, da mesma forma que somos capazes de reproduzir uma música, que somos capazes de reproduzir as palavras, ouvir as palavras cá dentro, que somos capazes de imaginar uma cor, ou de imaginar um objeto, e não somos capazes, de facto, de reproduzir cá dentro. Portanto, tem um estatuto diferente, embora extraordinariamente importante para a sobrevivência, porque são sentidos que nos ajudam a escolher os alimentos, etc., e várias coisas desse género que são fundamentais. Portanto, este córtex nós dividimos como córtex visual, córtex auditivo e córtex somestésico. O somestésico será o de cima, está ali o azul, depois o verde é o visual e o outro, o amarelo, é o auditivo. Mas isto é, quando nascemos, tudo isto está mais ou menos junto. Só começam a diferenciar-se à medida que vai entrando a informação lá para dentro. Aí é que começa a haver diferenciação dos órgãos, das regiões do córtex. E tem três motores definitivos, fundamentais. Eu costumo dizer aqui que tem três Googles. Parece que googlar já entrou como verbo. Portanto, tem três motores de pesquisa e de aglutinação e de organização. Tem um motor que está aqui no sistema límbico, que está aqui marcado, enfim, em esquema. O sistema límbico é responsável pelas emoções e, portanto, toda a área sensorial converge, tem um sistema de convergência para os aspectos emocionais. Portanto, somos capazes de fazer uma leitura emocional do nosso sensório. Depois tem outro, um sistema organizador parietal-temporal, a convergência parietal-temporal, que é um sistema organizador interno, que permite as ligações entre as três modalidades fundamentais, entre a visão, a audição e a somestesia. Este organizador falta-nos dos outros primatas. Nós somos privilegiados porque temos este organizador que os primatas não têm. E, portanto, ajuda-nos a fazer relações importantíssimas, como, por exemplo, se ouvir um ruído, ouço o ruído, mas tenho uma noção do espaço. Portanto, eu liguei já a sensação de espaço, que é somestésica e visual, ao ruído. Portanto, eu ouço o ruído, sou capaz de dizer, foi dali que veio, porque eu organizei o espaço e a visão em conjunto. Portanto, eles integram-se através desse sistema. E depois tem um frontal na parte anterior, que é aquele que nos dá, digamos, o controle geral do funcionamento das nossas percepções, e que está a controlar com a razão, digamos, podemos dizer assim, a nossa organização sensorial, que nos diz isto não pode ser, está aqui um erro, não é assim, mas que por outro lado, infelizmente, também é capaz de ser ele que gera alucinações às vezes nas pessoas, se começar a funcionar mal pelo córtex sensorial todo a fazer disparates e nós vemos coisas esquisitas por mau funcionamento frontal. E, portanto, isto é para perceberem um pouco que, embora haja áreas que estão especializadas, há depois outras áreas que organizam matrizes de ligação entre estas áreas. Se pegarmos agora na visão, só para vos dar agora um exemplo disto, isto é, como eu aprendi ainda a visão no meu curso de medicina, portanto, temos os globos oculares, depois temos os nervos ópticos que entram por ali adentro, temos uma via óptica que terminava no córtex visual e nós achávamos, pronto, aquilo é a linha de caminho de ferro, a informação vai por ali, é sempre assim, e portanto, naquela zona é que se trata a informação visual. Bom, mais tarde percebeu-se que o córtex visual era um bocado mais complicado. E, portanto, isto é uma representação do córtex visual em modelo. Há uma área primária e depois há áreas à volta da associação que vão tratando as informações de várias maneiras. Este boneco assusta um bocadinho, quando a gente olha para isto, assusta um bocadinho. Mas eu acho que isto deve ser muito grosseiro. Deve ser mais complicado ainda do que isto. Bom, por outro lado, O córtex visual, quando a visão entra, ligou-se aos outros sentidos, mas apesar de tudo é o motor para algumas das coisas. E é o motor dominante, fundamentalmente para algumas atividades motoras, que é aquilo que acontece com esta ligação. Aqui aquilo que diz MT, que mede movimento, portanto aquela área ativa-se quando eu vejo as coisas a mexer, e portanto o movimento é medido ali, e depois projeta-se numa que está ali em cima, FEF, que é Frontal Eye Field, que é a zona onde tem a representação dos movimentos oculares, e que me permite rodar os olhos e fazer ligar o movimento à visão. Se eu não tivesse aquela zona, eu não mexia, quando rodava a cabeça para ali, tinha que olhar para o setor e não deixava de olhar para os outros colegas. Portanto, eu, se eu quiser continuar a olhar para os colegas, eu mantenho os olhos na mesma posição. Portanto, esta ligação dos olhos não fugirem, independentemente dos movimentos que eu faço, é feita através daquele sistema. Portanto, há uma ligação à motricidade dos olhos. Voltamos aqui a esta questão para vos mostrar o que é que acontece com um sujeito cego. O que acontece a este córtex sensorial. E aquilo que acontece é que o som ativa não só as áreas auditivas, como está ali naquele sítio, no primeiro, mas também as áreas occipitais, as áreas visuais. Isto porque, não tendo havido a emergência da visão, a ligação entre os vários córtex sensoriais mantém-se. E, portanto, o córtex visual fica ativo perante a visão, perante a audição. Curiosamente, isso só acontece se se tratar de pessoas. Aqui está outra imagem, temos em cima o que acontece quando as pessoas estão a ler braille. Isto é outra experiência. Portanto, ler braille, toda a gente sabe o que é ler braille, com certeza. Em cima estão as pessoas com visão, ativam deste lado, vêm-se umas ativaçõezinhas da zona motora dos dedos. Mas nada na parte visual, enquanto que nos cegos, que ficaram cegos cedo, ativa-se a região visual toda durante a leitura. E ativa-se também a zona motora, naturalmente, dos dedos e da sensibilidade dos dedos. Portanto, há uma projeção naquele sítio, porque ficou lá, tal de origem. Não foi moldada, não se modificou. Mas isso só acontece se a cegueira for antes dos 20 anos. Porque se a pessoa ficar cega depois dos 20 anos, isso já não acontece. Portanto, o braille já não estimula aquela região. Porque o cérebro já está maduro, já está organizado e, portanto, estava programado para receber informação visual. E a partir daí, a outra informação já não faz sentido, porque já foi arrumada de outra maneira dentro do cérebro. Portanto, isto significa que há, de facto, tempos para as coisas acontecerem em termos de plasticidade e de adaptação. Com os surdos acontece a mesma coisa, e temos aqui o sentido das vibrações ativa o córtex temporal dos surdos. Portanto, nós temos aqui do lado as pessoas que ouvem e está ativado o córtex auditivo, e aqui vê-se também o córtex auditivo ativado deste lado. Portanto, ativa o córtex auditivo, os surdos ativam o córtex auditivo com a vibração. Por isso é que os surdos gostam de dançar e gostam da música, sobretudo a música ruidosa. Bom, nós vimos o córtex sensorial e agora pegamos aqui numa coisa mais específica, que é a linguagem como organização supramodal. Portanto, a linguagem impõe-se. O que é que é, no fundo, o que é a linguagem? Linguagem é podemos fazer a comparação com o Pinker chama-lhe um instinto, mas eu não considero instinto, eu considero que a linguagem é um mediador, é quase um mediador de conexões entre as pessoas. E as pessoas são como, se quisermos considerar que as pessoas são como neurónios, e a sociedade é um tecido de neurónios que comunicam uns com os outros. E, de facto, as pessoas têm, quando se aproximam umas das outras, comunicam. E é quase compulsivo comunicarem. Imaginem duas pessoas, uma está no elevador, entra outra pessoa, a vontade de dizer boa tarde, diz-se, se a pessoa não diz, até fica, eu devia ter dado as boas tardes. Mas então, se o elevador parar, começam a falar logo, de certeza. Portanto, o que é que significa esta aproximação das pessoas? Eu devo falar-vos de uma experiência que eu acho também muito interessante. Nós podemos hoje medir os movimentos do feto com ecografias as mais modernas, vê-se bem os movimentos e andamos muito à procura do significado desses movimentos, no sentido de tentar detectar precocemente algum problema que possa haver através da análise do movimento. E estão muito tipificados. E há uns movimentos que o feto faz que são movimentos para o corpo dele, body bound movements, movimentos para a boca, movimentos para os olhos e mexe dele próprio, e depois faz movimentos contra a parede do útero também. E, portanto, esses movimentos são bem interpretados. Mas quando acontece haver outro habitante lá dentro, portanto, gêmeos univitelinos dentro do mesmo cavidade, a parte mais curiosa é que ele fazem os dois gêmeos fazem muito mais movimentos um contra o outro do que contra eles próprios e contra a parede do outro. Portanto, isto é a gênese da comunicação, a gênese do binding entre dois indivíduos. Portanto, isto prova que o nosso cérebro social é muito precoce e faz parte da nossa existência, da nossa genética. E, portanto, o facto de eles irem agarrar, querem explorar o outro, é que começaram a conversar com o outro. Não é? Portanto, e a linguagem vai se instalar em cima disso. Em cima disso. Dessa comunicação. E, portanto, temos uma comunicação. Primeiro, muito provavelmente por gestos, por mímica, etc. Os bebés têm um babbling de motor e um babbling de articulatório. Os surdos mantêm o babbling motor e os não surdos desaparecem o babbling motor e fica o articulatório, enquanto que os outros perdem o articulatório. Isto é a ligação da mão e da boca para estes gestos e para isto é também uma história que merece alguma referência, porque há uma grande discussão. Nós temos áreas do cérebro que coordenam os movimentos da mão e da boca em simultâneo. E as pessoas começam a discutir isso em termos da linguagem gestual e da linguagem oral. Eu, do meu ponto de vista, a minha interpretação para isso acontecer são alguns milhões de anos em cima das árvores a comer folhas. Se nós não coordenássemos bem o movimento da mão para a boca, andávamos com os dedos todos mordidos. Ou então não acertávamos na boca. Portanto, alguma coisa falhava. Portanto, isto tem que estar muito bem treinado ao longo de milénios. E, portanto, o que é que acontece na comunicação? É o gesto, mas o gesto não é muito eficaz. E, portanto, a certa altura, quando os homens começaram a andar na situação de pé, começaram a usar instrumentos. Portanto, comunicar com instrumentos da mão não é a melhor forma. E, portanto, começaram a fazer vocalizações. E as vocalizações também resultaram da postura diferente, etc. E, portanto, a vocalização adaptou-se à linguagem. E, portanto, o que se passou é que, para produzir linguagem, nós temos músculos simétricos e têm que ser contraídos com uma ordem única. E, portanto, não podemos ter uma ordem vindo do hemisfério e vindo do outro para contrair os músculos articulatórios. Portanto, há que decidir uns músculos para sair. E então, o cérebro organiza-se de tal maneira que fica um lado responsável. E a maioria das vezes o lado que fica responsável é o lado esquerdo do cérebro. E daí que a linguagem, a parte motora da linguagem corresponde, nós podemos considerar duas vias principais para a linguagem, não vou aqui detalhar, mas a parte motora que está azul ali é lateralizada fundamentalmente à esquerda. Enquanto que a parte receptiva, sensorial, é bilateral, havendo alguns aspectos do tratamento desta informação que estão lateralizadas também à esquerda, que são aquelas que estão na base da produção da palavra. Portanto, a análise fonológica, por exemplo, a consciência fonológica está do lado esquerdo. Enquanto que compreensão de sons, etc. Eu sou capaz, se ouvir pessoas a falar lá fora, digo, aquilo parece que estão a falar alemão. Eu não sei alemão, parece-me alemão, parece-me francês, parece-me inglês. Isso é uma esfera direta que diz isso. Porque percebe essa tonalidade e percebe essa intuação. Portanto, isto é só para terem uma ideia que a linguagem é um sistema bastante complexo aqui. Vamos falar só um bocadinho de problemas de leitura. Depois podemos, se quiserem fazer perguntas naturalmente, os problemas de leitura têm sido muito mal trabalhados também, porque eu vou focar-me fundamentalmente na dislexia de desenvolvimento. Dislexia de desenvolvimento é uma situação rara em Portugal, né, com o português, porque nós temos uma expressão escrita da língua que é muito próxima da expressão oral. E, portanto, não tem muitas exceções. Enquanto que os anglo-saxónicos, temos que decorar cada palavra para saber o que é que quer dizer, como é que se articula, porque são todas diferentes daquilo que se diz. E, portanto, há estudos que mostram a diferença da ativação dos italianos a falar e dos ingleses a falarem. E as zonas são bem diferentes umas das outras. São bem diferentes umas das outras. E a grande diferença é numa zona de lobo parietal, que é exatamente a zona onde se tem encontrado algumas alterações. Então podemos dizer que a dislexia é provavelmente uma doença genética, e portanto que é exclusivo da leitura. Portanto, dislexia não é associada a outros defeitos de aprendizagem, é focal, é aquele problema que está, a leitura é que está prejudicada. Tem diferenças biológicas no hemisfério esquerdo. Do ponto de vista cognitivo, o que está mal é o processamento fonológico, portanto, eles não fazem a relação grafema-fonema, nem têm consciência fonológica, têm dificuldade em atingir a consciência fonológica, portanto, o tratamento da fonologia é difícil, e a ligação dos fonemas aos grafemas, tal como às vezes dos desenhos aos nomes, é difícil. E depois tem, de facto, aquilo que acontece, que é a má consciência fonológica. E, portanto, não conseguem fazer spelling, etc., os ingleses, fundamentalmente os ingleses. Para vos dar uma ideia, o que está aqui, em cima, é o que ativa durante... isto é, o que está ativado, relacionado com o tratamento fonológico em crianças que têm história familiar de dislexia. O B é crianças que não têm história familiar de dislexia. E o C é a diferença entre as duas. O que significa que existe, de facto, uma carga genética para a dislexia que tem a ver com a estrutura e com a ativação do cérebro. Antes de aprenderem a ler, o tratamento da fonologia já ativa zonas diferentes do cérebro. Portanto, já funciona mal. Por outro lado, a própria anatomia do cérebro é diferente. E, portanto, há sulcos cerebrais que são atípicos nesta região parietal, e que muito provavelmente tem a ver, em comparação agora com a anatomia, estes são artigos deste ano já, de 2015, e que pode, portanto, haver uma malformação do córtex cerebral, e que é responsável por esta anomalia funcional. Claro que pode haver disléxicos portugueses, a mesma doença, só que não afeta tanto o processo. Farão alguns erros, é mais fácil de corrigir, podem atingir, porque as nossas eles farão erros nas irregularidades e não tanto nas regularidades. Houve quem considerasse que o problema era um problema visual, e que esta área que aqui está, que é uma área específica que permite a visualização de movimento no cérebro, é que era responsável, e que está apontando aqui com as setas, aponta para essa área, mostrando diferenças entre os disléxicos e os não disléxicos. Esta autora, neste ano também, já um trabalho de janeiro deste ano, acha que esta diferença nos disléxicos contra os não disléxicos tem a ver com a redução da experiência de leitura, que é natural que os disléxicos leiam menos, porque não têm gosto em ler. Porque é moroso, é difícil, e portanto eles leem menos. E portanto ela acha que isto tem a ver, que não é a causa, mas é uma consequência. E portanto que é preciso ter cuidado quando se está a encontrar causas nestas imagens, e quando elas podem ser consequências. Eu gostei muito de ler este artigo, porque quando eu comparei ex-analfabetos com os leitores próprios, com um teste deste tipo, esta área ficou ativada mais nos leitores que aprenderam a ler na idade própria. Portanto, os outros com menos experiência de leitura não ativam esta área. Portanto, tem mesmo a ver com experiência. Portanto, não há uma causa visual, é uma causa fonológica, tratamento interno, que tem a ver com linguagem, fundamentalmente com linguagem. Bom, uma palavrazinha sobre o cálculo que é o terror. A matemática é o terror das famílias e das crianças e dos governantes, sobretudo deste ministro, que tem alguma fixação à matemática. Eu acho que bem que ele tem a ficção matemática e acho que as pessoas têm que aprender matemática, mas eu acho que é fundamental perceber o que é, no fundo, a competência matemática. Aquilo que se passa, este é um modelo de um homem chamado Stanislas Diane, que tem estudado muito o cálculo, e que demonstrou que havia a representação bilateral da linguagem, do cálculo, havendo uma parte verbal do lado esquerdo e uma parte de código do lado direito. Que não é bem assim, eu não estou muito de acordo com isto. O que há do lado direito é exatamente a mesma coisa que os animais fazem e que os bebés fazem. Ora, os bebés são capazes de fazer contas, bebés de 6 meses, se eu puser. Há um estudo feito por uma senhora chamada Wynn, que pôs, numa espécie de um teatrinho, pôs dois mickeys assim à frente do bebê. E depois tirou um mickey. E depois fechou a cortina, e voltou a abrir a cortina, estava lá um mickey. E pronto, a criança viu sair o mickey, ficou tranquila, o mickey saiu. Depois voltou a pôr o mickey, lá dentro, os dois mickeys. Depois tirou o mickey, fechou a cortina. E quando abriu a cortina, estavam lá outra vez os dois mickeys. A chupeta do bebé mexeu-se muito mais do que da outra vez. Como quem diz, mas que é isto? A conta está errada. E, portanto, isto acontece. Depois há várias contas destas que ela fez, tirando os pontos dos bonecos, e eles fazem contas de subtração, de soma, etc. E reagem chuchando mais, por estranheza, quando a situação não é esperada. E, portanto, esta capacidade de cálculo existe à partida. Há um estudo feito com pássaros que é muito engraçado. Um estudo não, é uma história, no fundo. Que era um homem que tinha um celeiro e estava um ninho de um pássaro no celeiro. E o homem, cada vez que entrava, o pássaro fugia cá para fora, ficava num ramo de uma árvore à espera, e quando o homem saía, o pássaro entrava outra vez para o celeiro. Então ele teve uma ideia, que foi ir buscar outro amigo, e vamos fazer uma experiência. Entramos dois, o pássaro foge, saio só eu, a ver se enganamos o pássaro, para ver se ele volta. Só que o pássaro não voltou. Ficou à espera que o amigo saísse. O amigo saiu, pá, isto foi giro. Vamos experimentar com três. Só a partir de 5 é que o pássaro se enganou. Portanto, há uma capacidade de cálculo que nós temos, até os pastores usam para os cães das ovelhas, que sabem que falta uma ovelha. Como é que o cão conta as ovelhas? Mas a verdade é que o cão sabe que falta uma ovelha. Portanto, o que nós temos que fazer cá dentro é temos isso a funcionar no lado direito do cérebro, essa capacidade. Que é uma capacidade não verbal. Depois, quando vamos para a escola, ensinam-nos um código. O que nós temos que fazer é transpor essa capacidade para uma representação do código. E se eu fizer bem essa passagem, as coisas tornam-se muito mais fáceis. Porque se eu identificar as operações e se ligar as operações aos símbolos, eu começo a ser capaz de perceber bem exatamente como é que a passagem foi feita. E, portanto, aquilo que a gente tem que explicar às crianças é que a matemática está lá dentro. A gente só tem que pescar cá para fora. Ensiná-los a pescar em matemática cá para fora. E, portanto... E depois torna-se mais complicada, naturalmente, à medida que vai depois progredindo. Depois tem que ser treinada, com certeza, tem que haver memória, tem que haver exercícios, tem que fazer muitos exercícios, etc. Não. Há um conceito bizarro de conflito entre inteligência e memória. Não há conflito nenhum, pelo contrário, é impossível haver inteligência sem memória. E, portanto, é fundamental a memória, e, portanto, as crianças têm que aprender a tabuada. Eu não posso, eu fico sempre muito admirado quando vejo autorizar o cálculo. Aliás, no outro dia, a minha neta mais velha veio-me pedir para ajudar a fazer uns problemas, e eu fiquei de boca aberta, porque ela ia usava a calculadora para fazer problemas. Ela tem 12 anos. Eu dizia, mas tu não és capaz de fazer uma divisão? E ela não sabia fazer uma divisão, o que é uma coisa que eu fiquei a tabuada sabia mais ou menos, porque acho que a minha filha ensinou a tabuada, agora o resto não sei. Portanto, há coisas que são complicadas, e isto é, se uma criança tiver uma lesão cerebral do hemisfério direito antes de ir para a escola, nunca vai aprender matemática, mas se tiver a lesão hemisférica esquerda, vai aprender matemática. porque ela se desenvolve depois do lado direito do cérebro. Mas se for depois de ir à escola aprender os códigos, se tiver a lesão do lado esquerdo, perde a matemática, mas já não volta a aprender, porque depois o hemisfério direito já passou para lá a pasta e já não pega outra vez a matemática. Portanto, isto é um processo de passagem de um lado para o outro e que vai acontecendo assim. Eu devo chamar a atenção para este fenómeno da epilepsia, porque as pessoas não têm muita noção do que é a epilepsia. A epilepsia acha-se em geral que é o grande mal epilético, a pessoa cai no chão, que estrabucha, etc. Pronto, isso é de facto um estado de grande mal. Mas há formas de epilepsia que são discretas, que não se dá por elas e podem ser muito importantes na criando dificuldades de aprendizagem. E esta autora, Amy Morgan, considera que metade das crianças que têm epilepsia têm alguma forma de dificuldades de aprendizagem. Portanto, é preciso ter isso em atenção e saber identificar. Eu tenho aqui um vídeo, mas ficou sem som. Portanto, é a senhora a falar, eu não vou passar, porque a senhora está a falar, não tem som. Não sei se fazem lip reading, mas peço desculpa, eu gostava que tivesse ficado com som, mas ficou sem som. Não percebo porquê. No outro dia estava a passar um vídeo e começou a ficou com o som do vídeo e com o som das pessoas que estavam ao lado a falar. Que eu também não percebo como é que entrou lá para dentro. Bom. Mas só para vos dizer que há várias formas de epilepsia. Há formas que são muito marcantes, como esta que está aqui, que se chama epilepsia generalizada, crise generalizada. Então, vem o eletroencefalograma todo muito alterado. E depois tem aquilo que se chama crise parcial, em que só parte do cérebro é que entra em crise. E não tem, este que está aqui, por exemplo, é no lobo temporal, não tem aspectos motores e, portanto, pode interferir com processos de aquisição. E isto pode ir acontecendo sem as pessoas darem por isso. Porque muitas vezes este pequeno mal não se dá por ele. O pequeno mal é o que aparece mais vezes aqui, acontece a maioria das vezes nas crianças, pode aparecer nos adultos, tem um eletroencefalograma muito característico e as pessoas, isto dura segundos e, portanto, se não se reparar, ele passa despercebido. E o miúdo pode estar a dizer que está distraído. Não, está a ter uma crise. Este menino, enfim, na fotografia dizem que ele está a ter uma crise, eu não sei se está, mas é mais ou menos isto. Mas exprime bem a inatenção que ele tem, porque isto afeta a atenção, e depois, quando recupera, continua o que estava a fazer. Sem ele próprio ter dado por isso que houve interrupção, porque isto dura uns segundos mínimos, mas interfere significativamente na aprendizagem, porque há crises que têm expressão e há crises que não têm, que acontecem lá dentro sem expressão, mas que vão modificar a aprendizagem. Portanto, uma criança com dificuldades de aprendizagem tem sempre que ser investigada convenientemente para perceber o que é que está a passar com a criança. E pronto, trouxe-vos aqui alguns temas de conversa, não sei se querem conversar um bocadinho.
Eu penso que é possível que queiram colocar alguma questão. Eu há bocado falei no público, eu gostava de referir também aqui um tipo de... Nós também cá temos psicólogos, eu esqueci-me de referir. Portanto, tem alunos, professores dos vários ciclos e temos psicólogos também na plateia. Não sei se querem colocar alguma questão. Alguma pergunta que queiram colocar? Eu pedia, nós temos aqui uma recordação para o professor Castro Caldas, se não tomasse a mal, eu pedi a um aluno.
Posso só?
Sim, Lourdes.
Nós estamos aí todas e meia.
Há muitas reuniões de grupo que estão a decorrer.
Eu peço desculpa por ter chegado atrasado, trazei-vos a vida, peço imensa desculpa.
Obrigado.
Um aluno que entrega uma pequena recordação da escola ao professor. Podem cá vir? Um aluno ou uma aluna? Luísa. Então, André. Vem os dois, pronto. Que é acima de um lápis, senão dava para os três. O André entrega isto e a Luísa. Se quiserem subir cá acima, pode... A Joana, peço desculpa.
Obrigada.
Obrigado. Obrigado. E então podemos dar por encerrada esta saborosa sessão, não é? Acho que foi. Gostamos muito de o ouvir. Agradecemos muito, professor. Agradecemos a disponibilidade em nos vir a falar deste tema. Esperamos que não seja a última. Muito obrigado, muito obrigado.